O Ministério de Minas e Energia tem encomendado estudos para apontar viabilidade, quanto, afinal de contas, que o horário de verão poderia representar em termos de economia. Ela não é das maiores, mas diante do cenário de crise hídrica, essa é a expressão utilizada pelo ministro, 1, 2, 3% já poderiam representar alguma coisa. O horário de verão, que tradicionalmente divide opiniões, aqueles que estão favoráveis, aqueles que não gostam tanto, mas estamos diante de uma situação atípica, né? Em função do desabastecimento, da falta de água, da crise hídrica. Nós convidamos para conversar conosco e avaliar isso, aqui no Estúdio Gaúcho, o coordenador do Instituto Clima e Sociedade, Roberto Kishinami. E tem me chamado muito a atenção, Roberto, essa mobilização das entidades empresariais, por exemplo. Isso tem uma lógica, isso tem um fundamento, isso vai ser em vão, isso está sendo analisado de alguma forma pelo governo federal? Como é que esse tema é tratado nesse momento, com outubro chegando? Seja bem-vindo à Rádio Gaúcha, Roberto. Boa noite.
Boa noite, Marcelo. Prazer falar contigo, com os ouvintes.
Obrigado.
Na verdade, o horário de verão é, sim, uma boa medida, né, para a situação que a gente vive em termos de crise hídrica e elétrica. Agora, infelizmente, na verdade, eu acho que passou o tempo para poder preparar um horário de verão adequado para as condições em que a gente está.
Não haveria mais tempo para... Porque tem toda uma preparação para isso, né? Isso envolve logística, a questão de horários, né?
Exatamente. Veja que a mudança, né, que é provocada pela hora de verão, ela exige mudanças tanto no comportamento assim, individual, como de setores da economia, né? É só pensar, por exemplo, horários de voos, tá certo? Uhum. Ou horários de itinerários de ônibus interestaduais ou de longa distância, tudo isso exige um preparo, tá certo? Principalmente porque o horário de verão, ele não precisa ser uniforme por todo o país, né? Basicamente, o horário de verão aproveita o fato de que em latitudes mais altas, como por exemplo aí no sul, tá certo? A diferença na duração do dia, né, ensolarado, ele é muito maior do que você tem perto do Equador. Então, sim, por exemplo, na região Nordeste. Por isso, normalmente, o horário de verão é aplicado sobre uma parte do país, enquanto que outra permanece no horário tradicional. Tá? Uhum. Tudo isso exige um preparo muito grande. E, infelizmente, com a negação que a gente vive, né, isso foi, na verdade, acho que praticamente inviabilizado para esse ano. Agora, ele continua sendo uma medida interessante, certamente vai ser necessário ano que vem.
O que o Instituto Clima e Sociedade pôde constatar nesse estudo sobre o horário de verão, sobretudo no que diz respeito à economia, que é o que realmente interessa, por gentileza, Roberto?
Sim. Marcelo, veja o seguinte, o que nós verificamos é que o argumento foi usado pelo governo, né, de que o horário de verão ele não seria eficaz porque reduz muito pouco em termos de energia, é resultado, na verdade, de uma leitura parcial, equivocada. Né? Por quê? Efetivamente, nos últimos anos, o que houve foi uma mudança no pico do consumo de energia. A coisa de 10, 15 anos, esse pico ocorria no final do dia, né? E atualmente o pico do consumo de eletricidade, ele se deslocou para mais cedo. Então, por volta de 14, 15 horas, é quando você tem o pico do consumo. Bom, você tem que ir atrás de qual é a causa disso, né? E aí as pesquisas que existem sobre posse e uso de equipamentos mostra claramente que esse deslocamento do pico de consumo se deve ao ar-condicionado.
Uhum.
Né? Então, você levando em conta essa mudança, você teria que fazer uma adaptação digamos, na campanha para o horário de verão, em que, simultaneamente à mudança do horário, você também fizesse uma campanha forte para que o ar-condicionado fosse usado da maneira correta. Né? setando ali, por exemplo, em coisa de 23, 24 graus, que já é o suficiente para dar um conforto no verão. Com essa medida, você, na verdade, faria assim, a economia tanto de energia, como também reduziria o pico da demanda, que é o que interessa no momento para o setor elétrico. Então, é esse tipo de falta de uma leitura mais completa, no nosso entender, né, que levou a uma decisão equivocada pelo lado do governo.
Entendi. É, isso vai também, a nossa produção fez contato também com o Ministério de Minas e Energia, que diz que está estudando iniciativas que visam o deslocamento do consumo de energia elétrica, dos horários de maior consumo, estou lendo uma nota aqui, para os de menor, de forma a otimizar o uso dos recursos energéticos disponíveis no sistema interligado nacional. Fato é que Roberto, recentemente o ministro Bento disse que passar roupa só aos sábados. O presidente Bolsonaro disse na quinta, na sua live, sugerindo que as pessoas tomem banho gelado para economizar. Mas na prática, não há nenhum movimento do governo para tentar diminuir isso. E os riscos, quais são diante desta admitida crise hídrica?
Veja, Marcelo, o que é previsível que vai acontecer é que realmente vai faltar a potência no sistema, né, para atender esses picos. Na falta de medidas efetivas, os picos vão acontecer. E o setor, na verdade, ele já tem práticas assim que são cotidianas, né, que servem para contornar problemas locais. Né, o que nós verificamos é que já está sendo usado, na verdade, de maneira mais generalizada, que é o seguinte, é escolher áreas dentro das concessões, né? Pegar, por exemplo, um pedaço de Porto Alegre ou da Grande Porto Alegre e colocar fora da rede, certo? Desligar manualmente, né? Durante um curto período. Pode ser uma coisa de uma hora, no máximo duas horas, que é o suficiente para você ultrapassar essa diferença entre a capacidade do sistema e a demanda. Então, isso é um apagão, na verdade, controlado. É o que já está acontecendo e é o que vai ter que vir com maior quantidade e frequência. Agora,
é um apagão controlado e programado.
Programado. Então, isso é parte já da prática do setor, né? O que deve acontecer é que, principalmente agora, né, em outubro e provavelmente no começo de novembro, nós vamos ter uma diferença maior entre disponibilidade de energia naquele momento e demanda, porque a temperatura também está crescendo, né? Então tem mais ar-condicionado ligado. Então esses apagões, né, eles devem ocorrer com maior frequência em um número maior de lugares. E o que a gente precisa torcer é para que essa coisa não fuja do controle, porque o sistema de proteção que existe no setor, né, aí é uma proteção física, faz com que vá caindo partes da rede progressivamente. Né? Isso é totalmente indesejável. Né? É o tipo de prejuízo, na verdade, para a sociedade que vem pela falta de ação, né, correta pelo lado do governo. Tem sido colocado o racionamento, digamos assim, como se ele fosse um grande mal, né? A questão é que o racionamento, em última instância, é uma medida coletiva, organizada, né, e coordenada pelo governo. Nesse sentido, ele pode minimizar prejuízos. Né? Enquanto que um apagão, ele é necessariamente uma coisa absolutamente disruptiva na vida das pessoas, né? Sim. Porque você passa a ter insegurança se vai ter ou não vai ter energia para fazer uma determinada atividade, para produção, tá certo? Para, no fundo, para o funcionamento da economia como um todo, né?
O apagão ou os apagões hoje, eles são uma realidade, então, para acontecer.
Já, Como eu te disse, quer dizer, ele já está acontecendo, principalmente nas grandes áreas de concessão, né?
Sim.
Em São Paulo, Rio, isso já tem. Eu não sei, não tenho notícia em Porto Alegre e na região metropolitana. Mas ele vai vir, certamente, à medida que o déficit de energia se aprofundar.
Para o ano que vem, deve voltar o horário de verão? Ou não dá para ter essa certeza ainda?
Não, eu acho que a gente deveria trabalhar, na verdade, para que no próximo ano tivesse sim um horário de verão.
Uhum.
Até porque, da maneira como o governo está lidando com essa crise agora, né, em 21, ele na prática está empurrando com a barriga para 2022 um déficit de energia. Há uma, eu não sei aí se a confiança é fundada ou não, mas a confiança de que as chuvas virão e vão trazer os reservatórios de volta para o nível seguro. Né? Eu recomendaria não ser tão otimista e trabalhar com uma hipótese um pouco mais conservadora. Né? Supondo que as chuvas que vão vir, elas vão estar um pouco abaixo da média histórica, né? A média de longo termo, como se diz. Isso significa que, para o próximo ano, a gente deve ter uma volta dessa situação de déficit de energia e talvez numa profundidade um pouco maior. Isso significa medidas do tipo horário de verão, elas seriam mais do que bem-vindas. Agora, elas teriam que estar sendo preparadas desde julho, né, agosto do ano que vem, para poder entrar em efeito ali por outubro, de uma maneira que todo mundo tivesse preparado. Né?
Uhum.
Um complicador para o ano que vem é, naturalmente, a eleição. Porque se procura evitar, né, mudanças em horário, etc., de verão, quando você tem processos desse tipo. Mas eu vejo que o quadro emergencial energia vai demandar, e como eu disse, acho que a gente deveria estar programando, ter certeza de que isso vai acontecer no próximo ano.
Roberto Kishimani, coordenador do Instituto Clima e Sociedade, muito obrigado por nos ajudar a compreender um pouco desse cenário que é bem preocupante. Uma boa noite, um bom final de semana para o senhor.
Boa noite, um bom fim de semana para todos. Obrigado.